quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela.
Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, que bom estar com vocês aqui, mais um sábado maravilhoso, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus, que Deus esteja aí, né, tocando no seu coração para esse sábado, né, ser melhor, vamos dizer assim um para o outro, esse sábado vai ser melhor do que o outro. E que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando ao vivo aqui através da Web Rádio Aju, ou para você que está nos acompanhando através do Spotify, viu? Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Muito feliz, viu, pela sua companhia, pela sua participação, pelo seu compartilhamento, pela sua visualização. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir uma canção e espero que você goste no nome do Senhor.
Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer. Frutificarão, pela fé eu posso ver, Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar.
Sei pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel.
Tu és fiel.
Tu és fiel a mim.
Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos.
Minha descendência vai a te obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
A graça e a paz, amados, que bom estar com vocês mais uma vez nesse sábado maravilhoso, compartilhando algo bom e poderoso da parte de Deus para mim, para você, para sua família, para sua casa. E aí eu queria falar a respeito de glória. E o que é glória? Muitas das pessoas têm buscado a sua glória, a sua própria glória, né? Seja no esporte, seja no seu trabalho, seja no namoro, né? Ele quer conquistar a tão sonhada, amada mulher ou o seu amado, né, marido. Então, as pessoas têm buscado a glória. Mas a glória que tem se destacado bastante nos dias de hoje é a questão da fama, né? As pessoas têm buscado uma fama de maneira desenfreada e tem colocado a sua reputação em risco, né? É o que nós temos visto muito hoje acontecendo nas redes sociais. As pessoas querem a fama a qualquer preço, a qualquer custo. E nisso elas se expõem demais, né? As redes sociais, as mídias sociais, achando que o simples fato de se expor ao ridículo, que muitas vezes passa, né, do limite, se torna mais engraçado, mais legal, mais bacana, e aí acha que vai conquistar as atenções das pessoas. E muitas vezes esse tiro sai pela culatra. E eu vou dizer a você por que que sai pela culatra. Por quê? Porque as pessoas querem essa glória a qualquer custo e se empenha nisso. Mas quando essa glória não é alcançada, esses holofotes não é alcançado, né? Quando você não é o centro do universo, você não é o centro das atenções, o que é que vem? Vem para você o centro daquilo tudo que você investiu e colocou para trás. A sua própria mente vai lhe cobrar, certo? Olha, você não conseguiu, você não é tão popular assim. Ah, você não é, tá vendo? As pessoas não gostam de você. Olha, tá vendo? Fulano é melhor do que você. Ah, fulano se comporta muito mais do que você. Ah, fulano é melhor. Fulano é mais eloquente. Fulano tem mais presença, é um rapaz mais bonito. Ciclano é mais bonita, tem um cabelo melhor do que o seu. Ela é muito mais simpática, mais bonita. Essas cobranças vão vir na sua mente. E vai vir porque você está exposto. Você está à frente daquela exposição. Então, o que você tem que pensar é como se você entrasse num campo de guerra, num campo de batalha. Você está no campo de batalha para quê? Para morrer, né? Principalmente para morrer, ou para viver. Então você está para tudo ali, é como se você estivesse na chuva. Você vai na chuva e não quer se molhar? Você vai se molhar. Com certeza você vai se molhar. Você está se colocando à prova, você está se colocando na baila mesmo. Então quando você busca glória acima de tudo, as consequências vão vir juntas. Seja se você estiver bem, seja se você estiver mal, nós temos vários exemplos aí de artistas famosos como o Robbie Williams. O Robbie Williams é um fato hoje, né, que já fez filmes famosos aí como o Jumanji, aquele médico, né, que eu esqueci o nome do filme, um médico que usava o nariz de palhaço para mudar a forma terapêutica, né, da ação da medicina. Então ele era um homem muito famoso, né? Nós vimos aí também o Michael Jackson, não podemos esquecer de Michael Jackson. Michael Jackson, né? Ele tomava medicamentos fortíssimos, Demerol, por exemplo. Para quê? Para estar sempre bem, para ver as coisas boas de tudo, né? De qualquer tipo de objeto, de qualquer coisa, ele vê sempre o que é bom. Então, quer uma pessoa mais exposta do que Michael Jackson? Não tem, né? Uma pessoa que se expôs tanto a buscar a glória mais. Aí o que acontece? Quando você se expõe de tal maneira atrás dessa glória, o que vai acontecer? Você peca. Porque você erra o alvo. E aí é onde eu quero chegar. Muitas das pessoas não sabem o que é o alvo da nossa vida. O que nós temos que chegar para atingir o alvo da nossa vida. Nós não viemos aqui no mundo a passeio, meu irmão. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente. E aí eu vou tirar até o título da questão de ser crente. Nós não viemos ao mundo para brincar de mundo que é bonitinho, que é bacana, que é charmoso, que tem plantinha, que é legal, que tem areiazinha, que tem carro, que se move a gasolina, que tem avião que voa. Então o que eu quero dizer é que nós não podemos ficar buscando a glória a qualquer custo. Que foi o que aconteceu com Absalão. Vocês lembram de Absalão, filho de Davi? Ele, por ser muito eloquente, ser bacana, bonita, elegante, bom com as palavras, que foi que ele fez? Ele ludibriou o povo de Israel. E ludibriando o povo de Israel, o que foi que aconteceu? Ele baniu o próprio pai, colocou o pai para correr. Imagine, gente, ele colocou o pai para correr, porque senão o pai poderia perder a própria vida. Mas ele esqueceu que o pai era o legítimo rei, o ungido de Israel, né? E nem isso ele respeitou. Ele achava que as coisas eram conquistadas na base da força. Então foi isso que ele fez. Ele permaneceu na força ali dos seus próprios braços. E aí ele achou que venceria tudo na base da sua própria força. Não sabia que quem estava governando de fato Israel era o Senhor. Não é verdade? Então o que foi que aconteceu? Ele perdeu na batalha. Mesma coisa somos nós, amados. Se nós erramos o alvo que é Cristo, que é Deus, nós perdemos na batalha, nós perderemos com certeza, porque nós erramos o foco. Então, quando nós erramos o foco, o que vai acontecer comigo, vai acontecer com você? Aí vem a questão do salário do pecado. O salário do pecado é o que, gente? O salário do pecado é a morte. É isso que vai acontecer comigo. É isso que vai acontecer com você. Quando nós nos revoltamos contra o nosso Pai, quando nós achamos que o poder da nossa força é o que prevalece, quando nós achamos que nós podemos sozinhos, sem Deus, o que vai acontecer? Nós perecemos. É isso que vai acontecer. Então, por isso que eu estou vindo com essa palavra de hoje, para te alertar que não busque a glória, mas busque... Na verdade, não busque a sua glória, mas busque a glória de Deus. Essa sim é poderosa, essa sim podemos investir, que eu tenho certeza que traz resultado não só para a nossa vida, mas para a vida do outro.
Pelas vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes que me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz humildemente. Por existir, eu te agradeço.
Agora, momento de oração. Momento de oração.
Em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Deus, e declaramos que o Senhor é o nosso Rei. É o poderoso de Israel, meu Deus. Sem o Senhor nós não podemos nada. Nada somos sem o Senhor, meu Deus. Então estamos aqui para declarar, meu Deus, ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, é o único Deus, é o Todo-Poderoso, meu Pai, que tudo pode fazer sobre as nossas vidas, Pai. Então nós, meu Deus, estamos aqui, Pai, para lhe render graças, mas também, meu Deus, para pedir misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Misericórdia, Pai, sobre nós, porque temos buscado as nossas próprias glórias, Pai. Mas nós viemos aqui, meu Deus, para pedir perdão ao Senhor, meu Deus, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor é o único que deve ser glorificado, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. E é por isso que estamos aqui, para declarar que o Senhor é o nosso Rei, o Todo-Poderoso, hoje e para todo sempre.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón y justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón y justicia queda lejos de tu perfección.
Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus.
O título de hoje é Relacionar. Leitura bíblica, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Versículo-chave: aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Algumas pessoas falam comigo só quando estão com problemas. Quando recebo uma mensagem delas, já sei que querem alguma ajuda. Por um lado, é legal saber que me veem como alguém que pode ajudar com aconselhamento ou resolução de problema. Mas a verdade é que me sinto usada. Talvez até gostem de mim, mas não parece que realmente se importam em cultivar uma amizade. Creio que você concorda comigo que não há um relacionamento real entre nós. Isso me leva a pensar no modo como lidamos com Deus. Muitas vezes, só o procuramos quando precisamos que Ele faça algo por nós, não é? Não falamos com Ele sobre nosso dia, não ouvimos o que Ele tem a nos dizer por meio da Bíblia, Sua Palavra. Sequer agradecemos as dádivas que Ele constantemente nos dá. Não nos relacionamos com o Senhor, mas lidamos com Ele como se fosse uma ferramenta para consertar o que está errado em nossa vida. Embora Deus seja de fato poderoso para fazer o que precisamos e goste quando procuramos pedindo ajuda, relacionar-se com Ele é muito mais do que apenas isso. Ele criou o ser humano para se relacionar com Ele. Ele quer que lhe falemos sobre nosso dia a dia, as últimas novidades, nossas dificuldades. Quer nos aconselhar e nos envolver naquilo que Ele está fazendo. Para falar com Deus, não é preciso usar palavras difíceis nem estar num templo. Menos ainda que outra pessoa se dirija a Ele no seu lugar. Gosto de definir oração como conversar com Deus. Simples assim. Basta um coração sincero, com palavras sinceras, para que Deus se incline para ouvir. Você pode falar com Ele enquanto limpa a casa, dirige, ou mesmo enquanto toma banho. Ele está sempre interessado no que você tem a dizer. Experimente cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus. Até a amizade com Deus é uma via de mão dupla. Busco sua ajuda e lhe entrego toda a minha vida.
Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.
Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe.
Amém, amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, viu, por ter aberto as portas do seu coração. Obrigado por ter recebido essa programação, que é feita com carinho para o seu coração, viu? E nós esperamos que surta efeito, né? Que você receba com paz, mansidão no seu coração cada palavra aqui ministrada para você, para sua casa, para sua família, tá bem? Mas não saia daí não, viu? Tem programação ainda aqui através da Web Rádio Aju, né? O programa Nona Hora Aju, com nosso amigo querido pastor Jason Santos. Não saia daí não, viu? Acompanhe e guarde no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Nos vemos no próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim.